No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos. Céu encoberto, a temperatura é de 23 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 3 de maio de 2017. Busca ativa. Governo do Estado lança programa para identificar vagas de emprego e facilitar conexão entre empresários e potenciais empregados. Reforma sindical. Mudanças na lei trabalhista chegam ao Senado. Sindicatos temem perder força com novas regras. 400 vagas ociosas. Gabinete de crise é criado após audiência pública na Assembleia Legislativa para resolver problemas de APACS, método alternativo de ressocialização de presos. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Economia.
Facilitar a ligação entre empresários que oferecem vagas de trabalho e pessoas que procuram por um emprego. Esse é o objetivo do projeto Busca Ativa de Vagas de Emprego, lançado nesta terça pelo governo de Minas, por meio das Secretarias de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social e de Planejamento e Gestão. As informações com João Pedro Viegas.
Atualmente, existem mais de 1 milhão e 200 mil desempregados em Minas Gerais, segundo dados da PNAD contínua referente ao trimestre encerrado em dezembro do ano passado. Para tentar reduzir esse número, a CDESE lançou o projeto Busca Ativa Cine. A ideia é utilizar bancos de dados de pessoas jurídicas contribuintes do ICMS da Secretaria de Estado da Fazenda, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, além de indicadores fornecidos pelo IBGE para cruzar informações e determinar quais são as empresas com mais possibilidade de oferecer vagas de trabalho. A partir dessas informações, um boletim é produzido e enviado aos 134 postos do CineY espalhados pelo Estado. O boletim também chegará à nova central de vagas, inaugurada ontem na Unidade de Atendimento Integrado da Praça 7, no centro de BH. A central de vagas também faz parte do programa e funciona como uma forma de acesso do empregador que tem postos de trabalho para oferecer ao sistema do CineY. Além disso, a partir do boletim com as empresas com potencial para oferecer vagas de trabalho, equipes vão realizar o contato com os empresários, indicando pessoas que se encaixam no perfil desejado pelos empregadores. O programa de busca ativa já foi testado no posto do Cine do bairro Gameleira, em Belo Horizonte, além das unidades em Montes Claros, Mariana e Itaúna, obtendo resultados positivos na ampliação do número de vagas oferecidas. Segundo o subsecretário estadual de Emprego e Trabalho, Antônio Lambertucci, o programa ajuda empregadores a terem acesso ao trabalhador com perfil adequado ao desejado.
Nós ajudamos no processo de seleção ao entrevistarmos os trabalhadores, né, os candidatos ao trabalho, ao emprego. Nós entrevistamos e identificamos o perfil mais adequado àquela vaga que o empresário quer. Então facilita para o empresário, porque já sairão trabalhadores com perfil bem adequado, então ele não terá que gastar recursos contratando empresas de terceirização, empresas de RH, e ao mesmo tempo nós ampliaremos o número de vagas, o que poderá facilitar muito essa colocação.
Além da crise econômica, a qualificação da mão de obra também é um dos fatores que dificulta a procura por um trabalho. Para o presidente da Associação dos Comerciantes do Hipercentro, Flávio Froes Assunção, a crise econômica tem afetado bastante os comerciantes da capital, causando fechamento de lojas e demissões, e é preciso retomar o crescimento econômico para que mais ofertas de trabalho possam ser oferecidas. Segundo Flávio Froes Assunção, o programa de busca ativa é uma alternativa aos empresários para buscar mão de obra em um momento complicado.
É um projeto interessante porque ele visa exatamente diminuir essa distância, né, que às vezes você tem a vaga, né, mesmo no momento de crise as vagas aparecem, ou por efetivo, por demissão, você acaba precisando, e às vezes você não tem quem recorrer. Às vezes é aquela indicação, pede um funcionário, e às vezes nem sempre você está confortável com isso. É bom ter um processo formal onde os empresários possam chegar a quem precisa dessas vagas.
A secretária de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, Rosilene Rocha, destacou que, além do programa de busca ativa, o Estado tem investido na qualificação do trabalhador.
Nós temos feito já uma adequação anterior a este programa em dois sentidos na qualificação em Minas. A primeira é um pouco aquilo que os trabalhadores querem ser qualificados e análise de dados do mercado. Ao apresentar as análises de possibilidade de nicho, de crescimento, da qualificação profissional voltada para esse mercado que vai abrir. Agora, a perspectiva é de a gente aumentar as parcerias para que as qualificações sejam voltadas para essas vagas que serão captadas pela Central de Vagas e pelos CINES no interior do Estado.
O secretário estadual de Planejamento e Gestão, Elvésio Magalhães, ressaltou que o projeto utiliza recursos tecnológicos para aproximar empregadores e trabalhadores e que os esforços devem ser no cenário macro e microeconômico do Estado.
É um conjunto de esforços, integrando BDMG, INDI, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Ciência e Tecnologia, CODEMIG, dentro do Comitê de Desenvolvimento. Então isso é na macroeconomia mineira, para tentar tirar esse atraso de Minas Gerais na sofisticação da sua economia. Mas no aspecto microeconômico é muito importante cada vaga gerada, cada oportunidade de emprego ser ocupada. Infelizmente, por incrível que pareça, nós, apesar dos esforços de todos, nós ainda temos vagas de emprego sobrando em alguns setores. Esse projeto aqui aproxima tecnológica e operacionalmente as vagas das pessoas que procuram emprego.
Entre as pessoas que buscavam uma oportunidade de trabalho no UAI da Praça 7, a constatação é de que conseguir um emprego está mais difícil. A iniciativa do programa Busca Ativa foi vista como algo que pode facilitar a conquista de uma vaga no mercado de trabalho.
Ah, eu acho que ajuda. Toda iniciativa assim de querer ajudar o trabalhador hoje em dia é boa, é bacana, porque você, se um campo ali está difícil, você vai encontrando outras possibilidades, você está ingressando no mercado novamente.
Né? Sim, tá, vai estar aproximando, né, essa relação. Eu acho que é uma oportunidade a mais.
Difícil está assim, né? Mas acredito que aqui ajuda, sim. Para mim ajuda.
Pode ser que às vezes vai dar certo aqui. A gente não sabe onde vai dar certo, aí você vai tentando. Mas o atendimento daqui tem dia que é mais rápido.
A expectativa é que a expansão do Busca Ativa para outras unidades do Cine UAI do Estado gere um aumento nas vagas de emprego oferecidas já no final do mês de maio. Durante a fase de implantação do programa, 218 funcionários serão treinados para utilizar a metodologia do programa. Com produção de Samuel Souza, repórter João Pedro Viegas.
Política. As principais centrais sindicais do país têm uma reunião marcada hoje com o líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros. Na pauta estão modificações na reforma trabalhista que chegou à casa ontem enviada pela Câmara. As centrais querem alterar diversos pontos da reforma, como o fim do imposto sindical obrigatório, que tiraria uma das principais fontes de renda dos sindicatos e também a participação de sindicalistas nas comissões responsáveis por negociar acordos com patrões. Sem essas medidas, eles temem ser enfraquecidos no país. As informações com Vanessa Bugri.
O Brasil tem hoje 11.327 sindicatos de trabalhadores, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego. 6 centrais sindicais agrupam o maior número de filiados: CUT, Força Sindical, UGT, Nova Central Sindical, CTB e CSB. Mas diante da proposta de reforma trabalhista em tramitação no Congresso, os sindicatos temem ter sua atuação enfraquecida. É que a reforma do governo federal estabelece, por exemplo, regras para que acordos trabalhistas sejam negociados diretamente entre trabalhadores e empresários, sem a intermediação de sindicatos. Pelo texto, as negociações coletivas vão se sobrepor às leis vigentes. Para o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, conhecido como Juruna, se a reforma trabalhista for aprovada, os sindicatos vão perder espaço na construção desses acordos.
Do jeito que for aprovado, o comitê de empresa que será eleito no local local do trabalho é que vai poder fazer também essa representação e esse comitê de empresa assumindo o papel de negociador, sem a presença da instituição sindical. Nós achamos que os comitês de empresa, assim como em outros países, deveriam ser uma representação sindical naquele espaço que o representante fosse eleito, acompanhado pelo sindicato, que possa representar bem os trabalhadores. Do jeito que foi feito, vai ser cada um para si, cada empresa, cada setor de trabalhadores daquela empresa que vai negociar. Você acaba perdendo a representação sindical do ponto de vista mais unitário.
Outro ponto polêmico é com relação ao pagamento da tributação sindical. Hoje ela é obrigatória e vale tanto para os empregados sindicalizados quanto para aqueles que não são associados a entidades de classe. Uma vez ao ano é descontado o equivalente a um dia de salário do trabalhador. Pela reforma trabalhista, a contribuição passaria a ser facultativa. Para a coordenadora da Central Nacional dos Estudos Sindicais e do Trabalho, Gilda Almeida, o fim da contribuição obrigatória coloca em risco a existência de vários sindicatos.
O problema é que eles tiram o poder dos sindicatos existirem. Ele termina quando tira o recurso financeiro, aonde é a sustentação para os sindicatos poderem fazer suas convenções coletivas, sua luta, pagar advogado, ter uma estrutura, ter um centro de formação, ter a questão da divulgação, um jornal, um boletim. Então, quando você tira os recursos do sindicato, você tira a representação dos trabalhadores.
Por outro lado, o presidente do Sindicato dos Rodoviários de BH, Ronaldo Batista, acredita que o fim da contribuição sindical obrigatória pode fortalecer as organizações de classe e transformar os sindicatos em movimentos sociais.
Estou falando pelo Ronaldo. E eu sou até contra o imposto sindical. Eu acho que é o seguinte, quando acabar o imposto sindical, nós vamos ter um movimento social em cada entidade de classe. Porque aí você não tem mais nada do governo, então você não tem atrelamento nenhum ao governo. Então você tem que fazer as lutas. Então o governo está tentando tirar, tentando enfraquecer, mas na realidade vai ajudar os movimentos. Que aí vai deixar de ser um sindicato e um movimento social.
Sobre esse assunto, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, fez duras críticas aos sindicatos que resistem às mudanças. Durante o Fórum Empresarial em abril, no Paraná, ele disse que os sindicatos estão resistentes ao fim do imposto sindical obrigatório por não quererem perder a boquinha.
Os sindicatos não querem perder boa parte deles da sua boquinha, né? Não querem perder aquilo que eles ganham sem nenhum esforço, que é o imposto sindical, em vez de ser uma contribuição espontânea, que também tem previsão legal. Então é legítimo que eles estejam se mobilizando para lutar também pelo que eles acreditam, não necessariamente um pensamento divergente ou um pensamento equivocado.
Na avaliação do professor do Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social da USP e sócio do escritório Siqueira Castro Advogados, Otávio Pinto e Silva, a declaração do presidente da Câmara sobre os impostos sindicais não foi a mais adequada e que no Brasil a forma de organização dos sindicatos passa por limitações.
Existe uma convenção internacional da OIT, que é a Convenção número 87, e trata da liberdade sindical. E diz que os sindicatos devem ser livres para decidir a sua forma de organização, de administração. O problema é que no Brasil nós temos restrições à liberdade de organização. A própria estrutura do nosso modelo sindical faz com que esteja presente essa contribuição compulsória que vem do tempo de Getúlio Vargas ainda. E caberia à Câmara fazer uma reforma no modelo de organização sindical que modernizasse e caminhasse para a liberdade.
Depois de ter sido aprovada na Câmara, o texto da reforma trabalhista já está no Senado. As primeiras discussões devem se concentrar na imposição ou não da urgência para sua tramitação. Diferente do modelo adotado na Câmara, no Senado, o texto não deve passar por uma comissão especial, e sim por três comissões permanentes da Casa, de Constituição e Justiça, a Comissão de Assuntos Sociais e a Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Vanessa Bugri.
E na Câmara, a discussão de outra reforma da Previdência, a comissão especial vai analisar hoje, vai votar hoje, o projeto apresentado aí pelo relatório do deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia. Neste momento, depois de duas interrupções da sessão, ele faz a leitura do relatório. Ele afirma que após a reforma, ninguém poderá receber acima do teto constitucional, que a reforma vai acabar com salários de 20, 25 mil reais por mês. Para os trabalhadores rurais, a idade mínima fica em 60 anos, das mulheres vão de 55 para 57, e que o trabalhador rural vai ter o direito de fazer a autodeclaração perante o INSS sem a declaração do sindicato que era exigida até então. Ele disse que agora ele está lendo sobre as pensões e o piso da pensão será de um salário mínimo e agora logo em seguida ele vai fazer a apresentação sobre aposentadores especiais de policiais e professores. Logo depois os deputados vão ter da comissão especial vão ter direito a pronunciamento sobre o relatório e então partem para a votação aí antes do relatório seguir para o plenário da Câmara.
De olho na cidade.
Quatro dos cinco diretores da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, votaram pelo retorno de voos de qualquer tipo no aeroporto da Pampulha. A reunião foi interrompida por pedido de vista do diretor-presidente José Ricardo Botelho. Dessa forma, assim que for concluída a discussão, caso nenhum diretor altere o voto, o aeroporto estará autorizado a retomar voos nacionais, dividindo rotas com o Aeroporto Internacional de Confins.
Trânsito.
Avenida Nossa Senhora do Carmo com trânsito lento neste momento no sentido BH Shopping entre a Rio Verde e a Avenida do Contorno, com reflexos na Rio Grande do Norte. Na Raja Gabalha, lentidão no sentido centro entre a 4ª Região Militar e a Avenida do Contorno. Na Tereza Cristina, trânsito intenso no sentido bairro junto à Via Expressa. Agora, meio-dia e 48, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, a Justiça Eleitoral mantém a cassação da prefeita de Santa Luzia. Tem também coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano.
Jornal UFMG. Eletrônica.
Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação
do Jornal UFMG.
Meio-dia 49.
Política.
O Tribunal Regional Eleitoral de Minas manteve a cassação da prefeita de Santa Luzia, Roseli Ferreira Pimentel, do PSB, e seu vice, Fernando César, do PRB. Ontem, a corte julgou dois recursos envolvendo a chapa por uso indevido dos meios de comunicação social na campanha eleitoral, no caso, os jornais locais Folhas de Minas Gerais e Muro de Pedra. Foram cassados os registros, declarada a inelegibilidade da prefeita por 8 anos, contados a partir de 2 de outubro de 2016. O vice-prefeito não foi sancionado, não recebeu a sanção de inelegibilidade. A corte também determinou a convocação de novas eleições, que devem ocorrer após a publicação do resultado do julgamento de eventuais embargos de declaração. O juiz Sérgio Moro determinou que o ex-ministro José Dirceu deverá usar tornozeleira. Ontem, a segunda turma do STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu soltar Dirceu, preso de forma preventiva, por determinação de Moro na Operação Lava Jato. Dirceu está preso desde agosto de 2015 em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Por 3-2, a maioria dos ministros aceitou um pedido de habeas corpus feito pela defesa de Dirceu e reconheceu que há excesso de prazo na prisão preventiva, que chegou a quase 2 anos. Dirceu já foi condenado pelo processo do Mensalão e já tinha cumprido a maior parte da pena, por isso estava em prisão domiciliar.
Meio Ambiente.
cadastro ambiental rural é a esperança de ambientalistas para a recuperação de áreas de proteção às margens do Rio das Velhas, um dos principais afluentes do São Francisco e fornecedor de água para a região metropolitana de Belo Horizonte. O coordenador do projeto Manuelzão, da UFMG, professor Marcos Poliano, comenta na coluna de Meio Ambiente como o cadastro pode ser aliado na recuperação das matas e dos rios.
Professor Marcos Poliano, o jornal Estado de Minas publicou ontem uma reportagem falando sobre o desafio da recuperação das APPs, as áreas de preservação permanente, no Rio das Velhas, mostrando que as áreas estão sendo mapeadas por meio do Cadastro Ambiental Rural para tentar dar início a essa recuperação, apesar de que as áreas, né, continuam sofrendo degradação. Professor, qual que é o desafio de se conseguir aí recuperar essas áreas, né, do Rio das Velhas, já que passa por cidades muito adensadas, né, aqui com Belo Horizonte e outras cidades da região metropolitana?
Boa tarde, mais uma vez a todos os ouvintes. É um desafio, né, que nós temos para fazer. O que aconteceu é que ao longo do tempo nós fomos desmatando de uma forma abusiva, sem nenhum comprometimento com a preservação ambiental, e isso fez com que grandes áreas fossem absolutamente devastadas, né? E lembrando que o Velhas aqui, nós temos regiões que são de Mata Atlântica, que é essa região próxima aqui de Nova Lima, Ouro Preto, né? E depois nós temos, caminhando para a região de Curvelo, o Cerrado, né? E, historicamente, essas áreas foram utilizadas principalmente no Cerrado ali, inicialmente para a produção da pecuária bovina. Né? A pecuária adentrou aquela área ali como forma de produção de carne para as pessoas que trabalhavam exatamente na região das Minas, aqui no Alto Velhas. E com isso o Cerrado foi altamente devastado. Né? E aqui na região mais próxima de Belo Horizonte, nós tivemos também um desmatamento acentuado na região da Mata Atlântica aqui, por conta principalmente das atividades de ocupação de uso de solo para as habitações humanas, ou seja, para a construção das cidades, e isso fez com que áreas enormes também de Mata Atlântica foram perdidas. Né? Então, com o novo Código Florestal, uma das poucas coisas que teve de avanço nessa história é que agora todos os proprietários rurais, eles têm que fazer esse cadastro, né, ambiental rural, é o CAR, e eles têm que se comprometer nesse cadastro a recuperar algumas áreas que deveriam ser áreas de proteção. Então, principalmente essas matas ciliares, áreas de encosta, de proteção de nascente. E aí a gente vê nessa questão do CAR uma oportunidade para tentar melhorar esse grande passivo ambiental que foi deixado pelo processo aí, de ocupação minerária, de ocupação da pecuária e depois pela própria ocupação das cidades. Né? Então é um grande desafio. E chamando a atenção, porque sem produção de água, nós não temos água no rio, né? Nós já estamos aqui com o Rio das Velhas com uma vazão de 13 metros cúbicos por segundo, lembrando que a Copasa tira 6,5, ou seja, já está faltando o rio e nós estamos no mês de maio ainda. Isso não é nem metade do ano.
Agora, professor, o que garante que os proprietários que fizeram o cadastro ambiental rural vão fazer a recuperação, promover a recuperação dessas áreas?
Existe um aspecto legal, né? Eles são obrigados, a partir do momento que faz o cadastro, se verifica que houve esse desmatamento de áreas que não foram protegidas, o proprietário tem que fazer um plano, que é o chamado PRA, que é um plano de recuperação ambiental, né, rural. E esse programa é que vai garantir que o proprietário refaça esse processo de revegetação, recuperação de áreas degradadas. E nós estamos precisando mais do que nunca disso. Né? Então, a gente acha que esse é um momento, uma oportunidade histórica, né, que uma política pública, no caso do Código Florestal possibilita e que nós queremos fazer com que se efetive com a efetiva implantação de áreas revegetadas. Então, essa vai ser uma questão que nós vamos estar olhando com carinho, né, e trabalhando em cima disso. Já aproveitando a oportunidade, nós vamos fazer até uma expedição, Manauzão, Comitê do Velhas, para verificar toda a situação em que se encontra o rio aqui, da nascente dele até depois de Santa Luzia, porque nós estamos vivendo um momento crítico aqui do rio e nós queremos exatamente fazer esse diagnóstico do que está ocorrendo em termos da qualidade e da quantidade de água no rio para fazer uma gestão mais coerente com os desafios que temos do rio hoje.
Ok, professor Marcos Purano, mais uma vez, muito obrigado pela participação do senhor aqui no UFMG Educativa. Na próxima quarta, a gente retorna com mais uma coluna de meio ambiente.
Ok, um abraço a todos.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG. Se você quiser, pode ouvir novamente em nosso site www.fmg.br/rádio. Meio-dia 57, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, um gabinete de crise é criado para resolver problemas das APACs, que é o método alternativo de ressocialização de presos.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 58.
Saúde.
Minas Gerais registrou 21.981 casos prováveis de dengue em 2017, até o momento, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Desses, um caso veio a óbito e outros 18 seguem em investigação. Com relação à febre chikungunya, Minas registra 11.696 casos prováveis. 11 mortes suspeitas estão em investigação. Já com relação à febre provocada pelo Zika vírus, são 594 prováveis no estado. Em 2017, nenhuma morte provocada pela doença.
Segurança Pública.
Gabinete de crise é criado em audiência pública na Assembleia Legislativa para resolver problemas que afetam o método alternativo de ressocialização dos 3 mil aprisionados no estado. As informações ao vivo com a repórter Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Ora, 400 vagas estão ociosas em 39 APACs, que são associações de proteção e assistência aos condenados aqui em Minas Gerais. Em 10 delas, o problema é mais grave. Um dos motivos, Vinícius, é o atraso no repasse a cada 3 meses no valor total de 12 milhões de reais pela Secretaria de Fazenda do Governo de Minas para as FEBACs, que são as Fraternidades Brasileiras de Assistência aos Condenados, que distribui a verba entre as APACs. Presente na audiência pública realizada nesta quarta-feira aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o secretário adjunto de administração prisional, Robson da Silva, reconheceu o atraso e garantiu que o último repasse vai ser colocado em dia amanhã.
Houve, de fato, um atraso, só que ele já foi corrigido. Ontem fizemos uma parte complementar dos repasses. Hoje e amanhã a gente encerra o repasse de toda a importância que estava faltante. E os repasses são feitos trimestralmente. A partir desse próximo trimestre, nós já fizemos o cálculo do valor, já repassamos a Secretaria de Fazenda e estamos contando, né, com o apoio de todos, especialmente do secretário da Fazenda, o Vicari, e ele já garantiu que vai refazer os repasses de modo que não haja nenhum atraso.
Segundo o secretário, desses 12 milhões vão ser repassados ainda os 6 milhões que estavam em atraso e que, segundo ele, vai ser regularizado a partir de amanhã. Mas para o integrante da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e líder do governo de Minas, o deputado Durval Ângelo, do PT, só colocar os repasses em dia não resolve. O parlamentar defende que haja adiantamento para os caixas das APACs cuidarem dos 3 mil aprisionados, cujo abrigo custa um terço menos do que o dos presos comuns.
Alguém aprisionado no APAC, ele custa um terço do que um preso no sistema comum. Então é muito mais barato para o Estado. Só que a APAC não tem recurso nem reservas para superar, muitas vezes, até os atrasos não estão sendo grandes, não. Estão sendo um mês e meio. Mas um mês de atraso já complica, né? E hoje nós estamos com 3 mil recuperando nas APACs. Até o final do ano devemos estar com 3.700 e até o ano que vem 6 mil, praticamente 10% da população carcerária vai estar nas APACs. O Estado está economizando dois terços do que gastaria com um preso no regime comum.
Em nome da presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o juiz da Vara de Execuções Penais em Belo Horizonte, Luiz Carlos Santos, apresentou a proposta que foi aprovada aqui na audiência pública nesta quarta-feira de se criar um gabinete permanente de crise com representantes do governo estadual, da Justiça Mineira e da sociedade civil para acompanhar os problemas urgentes das APACs, que além da ressocialização dos detentos, trazem ganhos econômicos para os cofres públicos.
Diante de uma situação como essa que as APACs vem vivendo, com os problemas relativos ao repasse e algumas incertezas quanto à ampliação da metodologia, a gente acredita que é necessário criar um gabinete permanente para que seja acompanhado passo a passo e não tenhamos mais problemas burocráticos. Acho que é o interesse de todos de que esse gabinete se torne permanente, até pelo menos até que se pacifique esse momento que de dificuldades, sejam econômicas, sejam de gestão, seja de comunicação entre os órgãos interessados.
Para além das vagas ociosas e repasses atrasados, o diretor da FEBAC, Valdeci Ferreira, ele defende que se celebre novos convênios entre o governo de Minas e as federações para implantar novas associações de proteção aos detentos e construir novas unidades de FEBACs, de APACs. Ele denunciou o diretor da FEBAC que esse sistema de APACs está estagnado em Minas Gerais.
O que acontece é que nós estamos com o movimento das APACs estagnado no estado de Minas Gerais. Desde 2015 não se celebra mais nenhum convênio e nós já teríamos hoje mais 5 APACs em condições de estarem funcionando. Nós estamos com 6 APACs com as obras de construção completamente paralisadas. Nós estamos há vários anos sem que os salários dos nossos funcionários pudessem sequer se aproximar dos salários que hoje são pagos para os agentes prisionais.
Segundo o deputado Durval Ângelo Vinícius, que é o autor dessa audiência que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa, em um encontro com o prefeito Alexandre Calil, vão ser construídas aqui em Belo Horizonte, que ainda não tem, 2 APACs, uma feminina e uma masculina. Já na próxima sexta-feira vai ocorrer a primeira reunião aqui na capital mineira deste gabinete de crise criado para debater a situação das 39 APACs em Minas Gerais. Aplicado atualmente em 43 cidades brasileiras, o método alternativo de ressocialização, que é chamado de APAC, tem um índice de reincidência de 30% e nas prisões tradicionais o número sobe para 90%. Portanto, presídios, segundo a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, presídios com esse método APAC tem um índice de reincidência 3 vezes menor. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora FDLs, pelas informações. Agora, 1 hora e 5 minutos, termina aqui esta edição
do jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais no facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O jornal UFMG de hoje teve a produção de João Pedro Viegas, Leonardo Crisóstomo, Samuel Souza e Vanessa Bugri. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.